Olá, pessoas! Não importa se é a sua primeira viagem ou se você já degustou dessas águas. Nesse estaleiro, sintam-se todos, todas e todes em sua casa. Aqui quem vos fala sou eu, Caio Corraine, e está começando um reparo rápido no estaleiro, um formato novo aqui nas redondezas, onde nós respondemos uma única pergunta, mas indo a fundo em tudo que ela pode nos oferecer. Nesse reparo rápido, eu vou falar sobre como começar a ser um editor de podcast. Eu quero falar sobre como aprender, se existe um programa melhor que o outro para editar e como e onde divulgar o seu trabalho. Sendo que essa última parte aí serve para muitas outras áreas além da edição. Mas bora lá que isso não se responde sozinho, né? Nenéns, vamos falar sobre como começar a ser um editor de podcast, né? É um assunto que eu já discuti por diversas vezes aqui no Estaleiro, mas ainda assim é a pergunta que mais recheia a nossa caixa, né, de questionamentos. Inclusive, se você quiser mandar uma pergunta pra gente, vai lá no retrospring.net/maremotopodcast ou também manda nas nossas redes sociais, nos comentários das nossas postagens no Instagram, que o pessoal da produção manda essas perguntas pra mim e aí a gente pode aqui desenvolver esse nosso bate-papo sobre esse aprendizado. Então, vamos lá. Falando novamente sobre como começar essa vida de edição de podcast. Eu acho que é importante e é sempre legal ressaltar o fato de que, no início, você vai ser ruim. E tudo bem, porque no início a gente ainda não sabe os comos, os porquês, os quandos, e tá tudo certo. Do mesmo jeito que a gente fala, né? Ah, eu quero escrever livros. Beleza, então vai ler pra caramba. Ah, eu quero ser um diretor de cinema. Beleza, vai assistir filme pra caramba. Ah, eu quero editar podcast. Beleza, vai ouvir podcast pra caceta. E eu digo isso com um ouvido mais crítico. Por quê? Porque dessa forma, você vai começar a ouvir os programas que você consome geralmente de outro jeito, não só como audiência, mas também como um profissional interessado nos porquês, nos comos, nos quandos e em todas as outras perguntas que são pertinentes no desenvolvimento de conteúdo. Então, quando você for dar play no seu próximo podcast, pensa assim, por que eles usaram essa música nesse momento aqui? Qual que é o sentimento que essa música tá me trazendo? Peraí, essa música ela caiu e aí entrou a voz, mas de que forma que eles fizeram isso? Eu concordo com essa maneira que eles fizeram? A música ainda tá muito alta quando a voz entrou? Opa, peraí, não, a música caiu rápido demais, eu acho que a voz ela ficou meio que sozinha ali, ficou um momento meio que esquisito de música muito baixa e a voz entrando tarde. Começa a pensar nesses aspectos. Ah, putz, eles quebraram um bloco aqui. Por que que eles quebraram esse bloco? Ah, é para separar um assunto do outro. Ou não, é para justamente criar um desconforto na narrativa para que a nossa atenção seja recapturada. Cara, tem muitas coisas muito interessantes que vocês podem aprender em diversos podcasts por aí. Eu, particularmente, eu gosto bastante, por exemplo, né? Quando eu tava tentando fazer uma coisa com uma sonorização mais no estilo de storytelling, utilização bem pesada de efeitos sonoros e tudo mais, eu fui e fiz o quê? Putz, peraí, eu preciso consumir bastante conteúdo nesse estilo para entender o que eu gosto, o que funciona, o que eu acho que não é tão legal, o que captura a minha atenção, o que me dispersa. E nisso a gente vai criando o nosso repertório. Então é sempre muito importante, gente, que vocês consumam podcast. Mas não é só, ah, não, eu coloco podcast aqui, eu dou as minhas risadas, eu escuto uma notícia e tal. Expanda o seu consumo para além das coisas que você gosta e expanda a sua atenção para justamente esses detalhes. Os porquês, os quandos, os comos. Justamente porque dessa forma você vai criando na sua cabeça o seu próprio estilo. Porque isso é interessante também a gente ressaltar. Não tem jeito certo, jeito errado. É claro que quando a gente estuda a comunicação, quando a gente estuda todas as mídias disponíveis no mercado, a gente tem sim uma cartilha de, entre muitas aspas, boas práticas. Né, putz, se eu meter uma música estralando no ouvido do meu ouvinte, cara, ele vai falar, foda-se esse programa, não quero ouvir isso aqui. Esse produtor de conteúdo não tem respeito pelo meu bem-estar, sabe? A gente tem sim uma cartilha de boas práticas, né? Mas ainda assim, no final do dia, nós temos uma coisa chamada estilo. Cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem as suas crenças. Ah, não, putz, pra mim isso funciona. Putz, eu gosto muito quando eu faço uma transição dessa maneira. Ah, esse efeito sonoro aqui fulano usa ele mais alto, ciclana usa ele mais baixo, ah, eu uso ele desse jeito aqui. E isso a gente vai construindo de uma maneira super orgânica, de uma maneira com o passar do tempo mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente vê também. Eu tenho muitos amigos ilustradores e eles dizem mesmo que, putz, o meu estilo ele vai se adaptando, ele vai mudando conforme o tempo vai passando e conforme a minha habilidade ela vai se alterando e também conforme às vezes as minhas limitações elas vão ficando cada vez mais claras. Ah, putz, eu pelo menos, né, tenho um amigo, um grande amigo, Rafael Salimena, um dos meus melhores amigos, e ele justamente, ele é uma pessoa absurdamente talentosa, que consegue fazer artes, assim, extremamente detalhadas. Só que, para os quadrinhos que ele faz todas as semanas, ele falou, cara, eu diminui muito a complexidade do meu desenho, porque senão eu não ia conseguir produzir toda semana, né? Então, é isso, é uma coisa que também diz respeito a essa nossa profissão de editor. Por quê? Poxa, eu preciso entregar esse programa, eu preciso editar ele em X horas. Eu sempre dou esse exemplo, né? Inclusive eu tava dando esse exemplo numa reunião na semana passada com um possível novo cliente, que é justamente, cara, quando você tá fazendo uma arte, o Photoshop, ele não tem limite de camadas que você pode colocar. Então, se você quiser, você fica punhetando aquela arte, desculpa pelo meu francês, pra sempre. Ah não, deixa eu colocar uma sujeirinha aqui. Ah não, deixa eu colocar um efeitinho de iluminação aqui. Ah não, deixa eu colocar não sei o que tem. E você pode fazer isso pra sempre. Mas o importante é, quando você está desenvolvendo algo, isso tem que sair. Isso tem que ficar pronto. Isso tem que ter o seu começo, o seu meio e o seu fim. Para que justamente esse conteúdo vá para a audiência. Se não, de novo, desculpa pelo meu francês, você vai ficar punhetando um programa. Ah, não, deixa eu colocar esse efeito sonoro. Ah, não, agora eu vou fazer um banner. Vai sair do ouvido direito, vai ir para o ouvido esquerdo. E assim, lindo, maravilhoso, adoro, amo. Muito obrigado por dedicarem tanto tempo nesses detalhes. Mas se isso não for de uma maneira, né, bem realista, factível na sua semana, no quanto de tempo você tem para dedicar a esse projeto até ele ir de volta para o seu cliente ou para a sua audiência, meu, não adianta nada, né? Então é importante a gente sempre ter uma balança interna e externa de o quanto eu consigo fazer com a maior qualidade que eu consigo garantir no tempo que eu tenho com a grana que eu estou recebendo. A gente tem que girar todos esses pratinhos e chegar na nossa equação ideal, tá? Outra pergunta que tem aqui dentro, né, desse nosso tópico, ah, tem algum programa que é melhor para editar? Vocês sabem disso, já estão carecas de saber. E se essa é a primeira vez que você está ouvindo isso, marca isso dentro do teu coração. O melhor programa de edição de áudio é o que você sabe usar. É o que você consegue aprender. É o que você consegue buscar com facilidade conteúdo sobre ele na internet, com outras pessoas, cursos, etc. Esse é o melhor programa de edição. Além do que, né, o melhor programa de edição que caiba no teu bolso, né? Porque a gente tem aí diversas alternativas que são mais caras, mais baratas, mais justas, entre aspas, né? Afinal de contas, ferramenta de trabalho. Eu, particularmente, não gosto muito de entrar no mérito de, ah, não, é justo custar esse valor, né? Obviamente que isso é extremamente relativo. Então, a melhor plataforma de edição de áudio, o melhor programa, o melhor software para o seu trabalho é o que você sabe mexer. É o que você sabe mexer e oferece para ti todas as ferramentas que você precisa para desempenhar essa sua função. Não fique, ah não, porque isso aqui é ruim, ah, aquele é bom, ah, não, não. Tipo, gente, eu sempre vou recomendar o Reaper porque é o que eu uso. Então eu acho ele um ótimo programa, mas aqui dentro da Maremoto nós temos pessoas que usam o Ableton, o Audition, uma infinidade de outros programas. Então não sejam pragmáticos em relação a essa decisão, tá? E se você começou a mexer num programa, numa plataforma, e ela não tá te atendendo, muda. Na hora, não fica dando murro na ponta de faca. A gente tem muitas alternativas para você ficar preso, numa plataforma específica. Por favor, não perca tempo fazendo isso, tá? E por fim, como que a gente divulga o nosso trabalho? Essa é a parte mais difícil. E também o que eu sempre bati na tecla em diversos estaleiros, vou bater de novo. Desenvolva um portfólio. Reúna todos os seus trabalhos em um lugar que seja apresentável, de fácil consumo e que você consiga passar esse portfólio para outras pessoas, para possíveis empregadores, para pares, né? Pessoas que vão olhar o seu trabalho e te dar crítica, justamente te ajudar com, putz, ó, gostei disso aqui, ó, isso aqui toma cuidado e não funciona tanto, que vão te oferecer esse feedback. E eu acho que é muito importante vocês pensarem no portfólio de vocês como a carta de apresentação. E não precisa ser uma coisa extremamente elaborada, não, porque eu preciso fazer um site que eu vou clicar, vai sair raio laser, vai dar pirueta, aí vai aparecer a minha foto fazendo hey yeah! Tipo, não. Tendo um lugar que reúna todas as suas informações, reúna a sua experiência profissional e tenha exemplos do teu trabalho de estilos diferentes, porque isso é muito importante. Ah, aqui um exemplo meu de MesaCast, aqui um exemplo meu de storytelling, aqui um exemplo meu de entrevista, aqui um exemplo meu de, sei lá, de programa de humor, com efeito sonoro, ping-pong, blá, blá, sei lá, não sei o que ser. Meu, é muito importante que no seu portfólio você consiga colocar exemplos de tudo que você consegue fazer e de tudo que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca fui um cara que eu gosto de sonorizar, né? Eu não gosto. Eu acho muito chato. Você me dá, tipo, 3 horas de voz pra editar? Put! Vai, senta, pega aqui um Dorito e vamos que vamos. Né? Abro aqui um energético e uhul! Tô trabalhando, tô feliz da vida, tô numa boa. Só que você me dá, sei lá, um programa com uma sonorização mais forte de, sei lá, 10 minutos, eu vou querer morrer. Então, todos nós temos essas nossas preferências. A gente tem as nossas especificidades e as particularidades de, ó, gosto mais de trabalhar nisso, não gosto tanto disso, então vou me apresentar com uma pessoa mais especializada nesse canto aqui, não nesse, mas, obviamente, com a maleabilidade para estar à disposição, caso seja necessário, né? Também, eu nunca virei para um cliente, né, na época que trabalhava sozinho, falei, ah, eu não gosto de sonorizar, não, teu programa não vai ter música. Não, gato, né? Não é assim que a banda toca. Mas na parte de divulgação, o portfólio é a principal, é a primeira. É o teu cartão de visitas, é o teu, oi, bom dia, eu sou essa pessoa aqui. Você se interessa pelo meu trabalho? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, comece a fomentar as suas redes sociais. Eu sei que é muito bizarro e a gente vive num momento, né, de universo, né, de vida. Porque além de ser um bom profissional, uma boa profissional, uma é bom profissional... A gente precisa ser social media, né? A gente precisa ser também uma pessoa que vai cuidar da própria comunicação, que vai justamente desenvolver conteúdo para as redes, se tornar gradativamente uma pessoa influente nesses meios. E é foda. É injusto, é uma merda. A gente tá cada vez mais trabalhando mais, ganhando menos, tendo menos expectativa de futuro, mas... É importante pra caramba a gente ter uma rede social, encontrar os nossos pares nessa rede, estabelecer contato, estabelecer laços com essas pessoas, convidar essas pessoas para fazer parte de projetos pessoais nossos. Isso também é muito importante para justamente, porque querendo ou não, quando você está começando uma carreira de edição, você não vai ter material bruto, né? Você não vai ter o que editar. Então, uma oportunidade que muitas pessoas enxergam nisso é de criar o próprio conteúdo, né? Então, há também essa possibilidade. E também a gente tem, né, uma outra alternativa, que é você entrar em contato com produtores de conteúdo que você sabe que ainda não terceirizam a sua edição e se colocar à disposição dessas pessoas. Fala, olha, eu tô começando, posso editar o teu programa? E, obviamente, combina aí um pagamento simbólico, um pagamento que faça sentido para ambas as partes. É sempre importante mencionar que produtores amadores de conteúdo estão fazendo aquilo no seu tempo livre, não vão ter grana para investir se as coisas já não estiverem, né, em números legais e com campanha publicitária, etc, etc. É importante ter essas conversas e ver o quanto cada uma dessas partes pode se doar aquilo para justamente ganhar experiência, desenvolver portfólio e conseguir justamente partir de um ponto mais interessante para chegar no mercado de trabalho e ter o que mostrar. Então, vamos lá. Portfólio, cultivar um bom relacionamento nas suas redes, começar a se posicionar dentro do seu nicho, começar a desenvolver conteúdo sobre ele e, obviamente, gradativamente, começar a se aproximar de produtores de conteúdo que ainda não terceirizam os seus programas. Então, acho que esse é o caminho que eu trilhei e eu acredito que, querendo ou não, é o que ainda funciona hoje em dia, né? Então, Fique de olho também no perfil de grandes produtoras para ver quando eles vão disponibilizar novas oportunidades de trabalho, que é o caso da Maremoto, de quando em quando a gente sempre abre vagas novas. Então, é sempre importante vocês se preocuparem justamente nessas coisas. São vários pratinhos para rodar, é bem difícil, principalmente se você tá ao mesmo tempo tocando uma vida profissional, entre aspas, fora desse mercado. Então, não é fácil, é realmente duro, mas eu confio no teu potencial. Vai, baby! E assim fechamos esse reparo rápido no nosso humilde estaleiro. Como sempre, se vocês ainda não nos seguem, sigam a gente no Twitter, no Instagram e em diversas outras redes sociais, em Maremoto Podcast. Mande o seu questionamento para retrospring.net/maremotopodcast. Eu fico por aqui. Sejam bons uns com os outros. E tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.